Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Regras de compliance podem reduzir penas de empresas condenadas por corrupção.
Congresso aguarda a proposta do governo sobre critérios de escolha para a liberação de emendas ao orçamento.
Senado vota mudanças na lei sobre alienação parental para evitar o mau uso por abusadores infantis.
Boa noite.
Boa noite.
Empresas condenadas por corrupção podem obter reduções na pena caso implementem mecanismos internos de integridade, o chamado compliance.
Mas a Comissão de Constituição e Justiça quer que sejam válidos apenas sistemas certificados por gestores independentes. Projeto, nesse sentido, foi aprovado na comissão e deve seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, como informa o repórter Bruno Lourenço.
O compromisso das empresas com o combate à corrupção deve ser levado em conta na hora de juiz definir a pena para esse tipo de condenação. O problema, segundo o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, é saber se o sistema de integridade, o chamado compliance, faz efetivamente parte da filosofia da empresa ou se é fictício. Com o projeto de lei, Rodrigo Pacheco explica que apenas poderão se beneficiar da redução da pena as pessoas jurídicas que implementarem sistema de integridade devidamente certificado por gestor independente.
Só pode ser considerada circunstância atenuante se houver uma certificação daquele responsável, gestor daquele sistema de compliance. Então acabou se criando um filtro maior para se deixar claro que essa atenuante só é aplicada nessas certificações que tenham um gestor devidamente certificado.
A proposta fixa um prazo de 90 dias para que as empresas busquem a certificação de seus mecanismos de integridade e se adequem às novas regras.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou hoje que o equilíbrio e a harmonia do legislativo com os demais poderes tem criado um ambiente propício no Senado Federal.
E que esse ambiente favorável possibilita a aprovação de reformas estruturantes. Alcolumbre ressaltou que a reforma tributária, a reformulação de fundos públicos e a redistribuição de recursos aos estados e municípios, o chamado Pacto Federativo, são propostas necessárias para o Estado brasileiro.
Sobre os fundos públicos em especial, Davi Alcolumbre destacou que o país possui 280 fundos desse tipo, que não podem ter seus recursos direcionados para investimentos básicos.
Segundo ele, o Senado está trabalhando para resolver distorções numa proposta de emenda à Constituição que permita a utilização desses recursos em investimentos que melhorem a vida dos brasileiros.
O senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, criticou a Operação Acolhida, que recebe grande quantidade de venezuelanos no município de Pacaraima.
Telmário acredita que o modelo de operação se esgotou e as políticas públicas estão saturadas, pois Roraima perdeu em educação, saúde, segurança, habitação e emprego.
Ele afirmou que o estado tem políticas públicas para apenas 500 mil habitantes e a previsão é de que 4 a 5 milhões de pessoas deixem a Venezuela.
O Brasil insistir, e eu sei que vai insistir com essa acolhida, ele tem que compensar o estado de Roraima. Porque o estado de Roraima é quem está bancando a educação, a saúde, tudo mais. Todo esse recurso que foi gasto, quase 1 bilhão, é só para a parte operacional.
O governo ainda não enviou ao Congresso o projeto que define critérios para a liberação das emendas de relator ao orçamento da União. O impasse impede que o Congresso vote e veto presidencial sobre o assunto.
Alguns partidos defendem a manutenção do veto para que o Executivo decida o pagamento dos recursos que bancam obras nos estados. Repórter Érica Christian.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que deverá chegar ao Congresso Nacional nos próximos dias o projeto que vai definir os critérios usados pelo relator-geral do orçamento para a liberação dos recursos de suas emendas. Ele reafirmou o acordo para a derrubada do veto a fim de garantir o pagamento obrigatório desses recursos e a manutenção dos dispositivos que previam prazo e punição para o governo no caso da não liberação do dinheiro.
Vai ser mantido o caput e vamos excluir os 3 dispositivos que criavam o prazo, as penalidades e a questão dos critérios de contingência dos recursos. Então, o acordo sobre os vetos já está feito.
Contrário à derrubada do veto, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, alertou que o presidente da República transferiu para o Congresso a gestão do orçamento.
Quem foi eleito para governar o orçamento foi o presidente da República. E eu acho um absurdo o próprio presidente da República ter aberto mão desse poder, ter feito um acordo, que eu considero de todos os aspectos absurdo.
O veto deverá ser apreciado depois do Carnaval.
O líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, afirmou que a preocupação excessiva com a redução das despesas públicas fez aumentar a desigualdade na sociedade brasileira.
Ações recentes, segundo ele, motivaram direta ou indiretamente a elevação da extrema pobreza no país. Ele citou que uma delas foi o fim da política de valorização do salário mínimo. Ele lembrou ainda que 50 milhões de brasileiros têm seus salários vinculados ao mínimo definido pelo governo.
A reforma trabalhista, de acordo com o senador, também provocou a redução salarial, além das mudanças nas regras de aposentadoria.
Nós acompanhamos onde vai dar esse tipo de concentração de riqueza, esse tipo de diminuição da presença do Estado na mediação, na distribuição desse recurso. Vai dar no que aconteceu no Chile. O que aconteceu no Chile? A saúde foi privatizada, a previdência foi privatizada, a educação foi privatizada.
O projeto de cotas para deficientes em funções comissionadas no governo avançou no Senado. A proposta reserva até 5% das vagas para órgãos públicos com mais de 1.000 servidores. A reportagem é de José Odeveza.
Os cargos comissionados são aqueles de livre escolha, sem a necessidade de concurso público para a contratação. Pelo projeto de lei do Senado 300 de 2017, a porcentagem da cota para deficientes será proporcional à quantidade de servidores no órgão público. O número varia de 2 a 5% para mais de 1.000 funcionários. A relatora na Comissão de Direitos Humanos, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, acredita que a nova cota vai ajudar a diminuir o preconceito contra pessoas com deficiência.
A proposição coloca as pessoas com deficiência em funções e cargos relevantes. Isso significa que seu desempenho terá significação ampliada para a dissolução paulatina que todos procuramos dos preconceitos e da ignorância com que ainda tem a ver as pessoas com deficiência em nossa sociedade.
O projeto agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Relações Exteriores fará uma audiência pública para discutir as perspectivas da política externa brasileira para 2020, com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
A possível entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, também vai ser debatida na comissão, segundo o presidente do colegiado, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul.
Ele considera que a entrada do Brasil na instituição constituirá passo fundamental para a modernização do país. As datas das audiências ainda serão definidas.
A Comissão de Direitos Humanos deve votar o projeto sobre alienação parental nesta terça-feira. A proposta não revoga a legislação em vigor, mas faz alterações para evitar o mau uso por abusadores infantis. A reportagem é de Marcela Cunha.
O objetivo das alterações é garantir que abusadores não façam mau uso da lei de alienação parental para obter a guarda exclusiva dos filhos. Para a relatora, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, o tema é complexo, mas o objetivo é evitar que a criança seja a principal prejudicada.
Se mutilam e até se matam por disputas entre dois adultos que não têm a capacidade de resolver os seus problemas e que geram no indivíduo, em formação, conflitos emocionais justamente por essa disputa.
O texto ainda vai sofrer uma alteração antes da votação, prevista para a próxima terça-feira. A senadora Leila acatou a sugestão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de suspender o processo civil de alienação parental no caso da existência de um processo criminal relativo a abuso. Se aprovada, a matéria segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.